venceu preconceitos e conquistou seu espaço no mundo dos gamers. Hoje ela tem mais de 400 mil seguidores no YouTube.
E mais de 28 milhões de visualizações. Paola Busoni! Olha que
bem-vinda! Obrigada, gente. Obrigada por me receberem aqui. Tô amando.
A gente que agradece.
Já estamos felizes de balançar a raba, de falar de game.
Isso aí. Tem que balançar, tem que jogar, mas tem que balançar a raba também, não é?
Não é?
É isso, gente. É poder, não é?
Raba é poder.
Totalmente. Você poder mexer o seu quadril, libertar a sua sensualidade, é uma necessidade. É tipo escovar o dente, gente. Tem que mexer a raba.
Ouça, porque é importante. Paola sábia. Porque tem uma coisa de empoderamento feminino, mas que a galera ainda não entendeu que a liberdade do corpo,
a liberdade
sexual
do corpo
também é, né?
Muita gente travada, né? Não tenta mexer um pouquinho e quando vai ver, é isso que tá faltando.
Hoje você vai balançar sua raba?
Hoje eu vou. Ai, gente. Tá precisando uma festinha sua, que a pandemia não deixa, né? A gente dançar um pouquinho.
Mas dá pra dançar também dentro de casa, botar uma música alta e dançar mesmo, não tão alto pra trabalhar. Mas dá sim, na verdade, super recomendável, né?
Boa. Gatona, me conta, como é que você entrou no mundo dos gamers?
Como eu entrei no mundo dos gamers? Tudo começou! Desde pequena, meu avô jogava videogame, você acredita
Mentira.
Nisso? Meu avô que era gamer, aí eu ia passar as férias.
Era o game da gente.
Olha a Erika entregando a Milf.
O que eu falei pra ela? Que eu joguei Atari.
Eu joguei Atari e eu disse, provavelmente com seu avô, então eu tô brincando. Eu não dava pra jogar junto, né? Só se tivesse fisicamente junto. Mas aí ele tinha essa pira.
Meu avô, o meu avô e o meu irmão também, só que eu não morava com eles, né? Então, e aí quando eu tava com eles, era aquela coisa assim, eu fazia de tudo. E aí eu fui crescendo, né? Fui conquistando o próprio computador, né? E tal. Só que eu só jogava jogos assim sozinha. Em 2014 eu jogava de namorado, a gente jogava assim o dia inteiro.
Sério?
Sério. A gente assim, era um do lado do outro, mas cada um no seu computador
tipo,
jogando.
Legal, né? Que doida, maravilhoso. Encontrar, né?
Exato.
Companheiro de qualquer rolê que seja, muito maravilhoso.
Exato. E aí eu tava fazendo faculdade de veterinária na época. E meu namorado também, ele estudava fora, trabalhava e tal. Eu chegava na faculdade, passava o dia inteiro lá jogando e tal. Um amigo meu falou assim pra mim, Paola, por que você já não abre a live de uma vez por todas? Já tá jogando o dia inteiro? Eu falei, é verdade. E eu comecei a fazer live streaming, né? Que é você jogar e você transmitir, mostrar o seu jogo com a sua câmera. Algumas pessoas fazem sem câmera, outras fazem com câmera. E botar ali pras pessoas. Então começou a dar muito certo e aí eu comecei e me entreguei, assim. Só que eu também presenciei, assim, bastante preconceito.
Ah, sério?
Muito.
O mundo dos gamers
muito
é super machista, né?
E não é porque...
mulheres que
pois
que
é, e não é, não é porque tem mais homens do que mulheres, não. Na verdade, assim, parece, existem dados que até no mobile existem mais mulheres que jogam games do que homens.
Ah, é? Isso aí eu nunca tinha visto.
Então tem vários dados, assim, falando sobre isso. Então... só que cadê essas mulheres, né? E aí eu falei assim, cara, eu gosto disso, eu vou fazer isso e eu vou conquistar o meu espaço. Eu ouvia coisas do tipo assim, volta pra cozinha.
Ah.
Sério. Volta pra cozinha, seu lugar de mulher na cozinha.
Parece que a gente tem sempre que provar que é boa naquilo pra poder ser respeitado, né? Que é muito
Exato.
Boa naquilo pra...
Exatamente.
Pra
e também, e as mulheres que elas... tinha muitas mulheres que elas também usavam vários decotes e tudo mais. E assim, elas não eram muito respeitadas, sabe? Elas eram, poxa, falavam coisas bem pesadas, assim. Eu falei assim, cara...
Os outros gamers falavam pra elas.
É, exatamente. Falavam, ai, mostra o peito, sabe? Assim... E, enfim, aí eu comecei, eu falei assim, cara, eu vou abrir espaço aqui, eu quero chegar lá em cima junto com a galera.
Começou
e eu
a levar
vou conseguir.
Como trabalho.
Como meu propósito de vida era abrir o espaço ali pras mulheres.
Investir.
Mas ao mesmo tempo, você imaginava usar também isso como uma ferramenta para crescimento ou não? O sensualizar, o brincar com isso,
então,
ou pra quebra de tabu?
Nessa época, eu tinha minha sexualidade super travada. Eu tinha passado por traumas, de abusos, etc. Isso, assim, eu nem tinha acesso ainda.
Você não sacava? Né?
Foi depois, assim, que eu fui descobrindo tudo. Então, nessa época, eu era, tipo, até, assim, não fazia nada sensual. Botava, tipo, roupa toda coberta, assim, não usava decote, nem nada. E às vezes até julgava algumas meninas, sabe?
Ai, a gente, cara,
outra mulher ali também, sabe? A gente tem que dar
mulher,
as mãos.
Julgar mulher é pior.
É horrível, né? Ainda bem que a gente evolui, né? E a gente, uma hora a gente aprende a não julgar e realmente dar as mãos, porque no final das contas a gente tá lutando por uma só causa.
Lógico.
Já te amo. O programa acabou de começar, ela já virou meu crush aqui. Neste momento, tá sério. Virou.
Quando surgiu a sensualidade nisso? A tua sensualidade?
Então, eu fiz um mochilão, fui pra Bali e tal. Quando eu voltei, eu comecei a ir muito pra um lado, assim, de sustentabilidade, mas também da espiritualidade. Aí eu conheci o Tantra. Quando eu conheci o Tantra, menina, que junta isso, assim, da espiritualidade, dessa coisa de transcendência, né? Junto do sexo, né? Do corpo, né? Bom. Entender que essa coisa...
Esse, é natural, né?
Que tá aqui, não tá lá fora.
A gente fica buscando fora, né?
Exato.
A gente fica buscando fora. Ai, será que tem pra eu ficar bem, né? Uhum. E tá dentro da gente, né?
Exato.
O prazer é ser você responsável pelo seu prazer, né?
Totalmente.
Se descobrir a partir disso e a gente, nós mulheres, nós somos condicionadas a ignorar isso, a entrar numa trava e numa...
A gente tem preconceito com a gente mesmo, né? Tipo, a gente...
Mas tem uma frustração social em cima da mulher.
Totalmente.
E a hora que você sai disso, tipo, trum, né? Yay! Veio aquela luz de milagre, assim, o sol bate, assim.
Bem isso mesmo.
Tô feliz.
Mas as mulheres todas têm essa coisa da cultura da gente não poder fazer isso e aquilo. As mães, né, ensinam que é errado.
Tira a mão daí, menina!
Então, pra chegar
nesse lugar,
nesse nível, assim, a gente tem que mudar muito a cabeça e sair um pouco do...
Vai aos pouquinhos, né? Vamos
agora,
aos pouquinhos.
Agora vou aderir esse Tantra, porque todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa.
Gente, olha! Massagem, uma, única. Eu tô tipo, quero marcar outra. Olha, foi muito incrível.
Todo mundo que veio aqui já falou do Tantra, né?
Porque eu acho que entra nesse lugar de você sair da imaginação e você entrar no corpo. Você entrar realmente no estado de presença e de amor. Que nada mais tão prazeroso do que um amor. Com o outro também, com você principalmente.
É importante a gente se amar. E a gente não é treinada pra isso.
O amor começa na gente, né?
Mas a gente não saca esse rolê. Porque a gente foi condicionada com aquele amor romântico cagado que é o que nos faz.
Aí fica gostando mais da pessoa do que da gente mesmo, né?
E ter alguém que vai gostar de você, um marido. Eu, quando comecei...
Fazer o outro mesmo.
Exato. Dá prazer. Porque também é importante. Mas peraí, vamos aprender a receber. A mulher, ela precisa muito disso. Ela entender que ela precisa aprender a receber também, não é só dar. Porque na nossa sociedade é muito essa coisa do... O arquétipo da mãe é um arquétipo que ele é mais valorizado que os outros arquétipos.
Exato.
A gente tem, nós somos todas, nós somos todas elas.
É muito louco. Não importa se a gente nasceu pra ser Afrodite, vão tentar encaixar a gente em Hera o tempo todo. Descobri isso tem pouco tempo, tô chocada do tanto que a gente é... A sociedade impõe algo na gente. Mas assim, isso que você falou da gente receber prazer, de se abrir pra poder receber, tô pronta já.
É isso! Só de você falar pra você mesma que você está pronta, já vem pra dentro de
Aliás,
você. Estamos prontas.
E quando começou isso, você levar isso, depois que conheceu o Tantra, você falou, mas levar isso pro game, misturar isso com o game.
Então, eu cheguei e falei assim, então galera aí que me segue, abri um OnlyFans.
Foi isso.
Porque a maioria era... Eu já sabia, assim, que muito da questão do público gamer também era um público que gostava, mas pra mim era uma coisa, assim, muito por debaixo do tapete. Sabe? E talvez seja mesmo, porque eu acho que a gente vive hoje em dia, como se ou você não tem libido, ou você é parado, né? E não tem aquele meio termo. Cara, eu posso, tipo assim, ter uma super libido e ao mesmo tempo ter uma vida normal, sabe? Assim, como uma pessoa qualquer.
Pode ter uma vida normal e você ter as fantasias ali em quatro paredes.
Tentar classificar como puta ou como mãe, enquanto você pode ser um pouquinho dos dois.
Exatamente.
Tá tudo certo. Tá tudo certo.
Deixa você tiquinho diabo e tiquinho Maria Tereza, que eu tô ótima no meio do caminho.
Maria Tereza, perfeito.
Eu sou isso, assim, eu sou um pouquinho dos dois. Eu tô feliz nesse lugar, mas eu não sabia. E eu ficava, né, com uma pressão do tempo. tentar se encaixar em alguma casinha.
Tentar se encaixar, exatamente.
Mas como é desse seu OnlyFans, que eu tô curiosa. O que você põe lá, menina?
Então, o OnlyFans, ele veio aqui pro Brasil muito como um site onde as pessoas colocam pornografia.
É, o que eu achava.
Lá fora, isso já tá mudando bastante. Lá fora, muitas mulheres que são simplesmente modelos, tem muitos astros de Hollywood e tal, gente, atores, né, atrizes, que eles estão, assim, tem um OnlyFans ali que é pra postar um conteúdo exclusivo. E não necessariamente, às vezes é selfie, entendeu? A própria Mia Khalifa, né, acho que todo mundo conhece, sabe quem é a Mia Khalifa, ela tem um OnlyFans, ela saiu da indústria do pornô, ela tem um OnlyFans, ela não posta pornô, são só fotos sensuais.
E o seu?
E o meu são fotos sensuais, são nus artísticos, eu não tenho, não tem nada do pornô lá. E isso, assim, é uma coisa que eu quero trazer pra todas as mulheres e homens também. Tem muitos homens que eles falam, ah, eu queria, tava pensando em abrir um, mas eu acho que não vai ter público. Vai, sim, meu amor, vem que vai!
Olha, mas espera. Um vídeo de você, tipo, jogando pela dona, alguma coisa assim, ou não? Que isso é legal, hein?
Não, mas é uma ideia!
De nada. Paula, me conta uma coisa. Você acha que o game, ele pode empoderar a mulher ou ele tem algum tipo de trava pra mulher? Pelo lado físico, por exemplo, ou por alguma outra questão, por fazer, né, representar corpos tão surreais, assim, que não existem na natureza, né?
Exatamente. Acho que isso é uma cultura, uma coisa muito que vem do anime, né? Os animes, os jogos, sempre tem um corpo que ele, gente,
não é real.
Não existe.
Da Mulher Maravilha.
É impossível homem já... Sério, se vocês acreditam que uma mulher, ela pode ter aquela cintura finíssima e um peito daquele tamanho, eu acho muito difícil, entendeu?
A não ser que seja modificada.
Exatamente.
Ah, pode ter, mas... pode.
E, gente, a gente tá falando sobre procedimentos cirúrgicos, sabe? Nada contra, assim, eu acho que se a mulher, ela vai realmente se sentir melhor dessa forma, tudo bem, vai melhorar a autoestima dela, então vai fundo, sabe? Mas, assim... O ideal, né, é que a gente realmente acessasse um lugar dentro da gente que a gente se sentisse bem confiante com o corpo que a gente tem, eu acho, assim.
Te amo.
Então,
eu também te amo.
Então, sério,
você
é isso.
Aceitar sem ter que ficar passando
pira.
Por
numa
cirurgia.
Comparação, você comparando primeiro, tipo assim, uma coisa...
Modificando, né? Exato. Tem que modificar.
Não sou contra,
E uma coisa é você ainda se comparar com um corpo de uma mulher, talvez, que você admira. Agora, se comparar com um corpo que foi desenhado por uma pessoa que você nem conhece, não sabe nem de onde veio, às vezes é um fetiche, alguma coisa assim. Então, assim, mulheres, assim, vamos voltar, assim, se olhar no espelho e procurar realmente...
O que a gente tem de legal na gente,
sabe? Por exemplo, o peito, por exemplo. Tem umas pessoas que falam assim, ah, é porque a Paola, não sei o que, ela tem peito caído. A gente pode falar o que quiser, eu amo meu peito do jeito que ele é, entendeu?
Ai,
eu, quando era pequena, quando era mais nova, eu era louca pra colocar silicone.
Eu sou louca, mas
Eu
não sou corajosa.
Seu peito
então,
é lindo,
super
gente,
medo de
o
injeção, quanto
dela.
Mais cirurgia plástica.
Hoje em dia a gente tá vendo vários problemas, né, que estão dando por causa de silicone, né, e tudo mais. Então, será que vale a pena essa agressão que tá sendo feita? E aí fica aí também a reflexão. É que, na verdade, pra pensar, acho que a maioria dos homens que eu conheço, eles nem ligam muito, eles gostam mesmo do natural. Pelo menos os homens que eu conheço.
Os que eu conheço também.
Então, assim, mulheres, cuidado com a comparação, né? Muito cuidado.
E às vezes a gente acha bonito, né? Eu acho bonito de ver na outra mulher, mas não é nem que eu não me aceite, é que...
Já... Seu peito é lindo. Seu peito é lindo. Entenda.
Eu acho que a mulher tem que se gostar.
Seu peito é lindo.
Érica, quando tá incomodando.
Não, viu? Um não viu? Eu te mostro.
Viu um pouquinho assim.
Eu arranco a roupa dela, você vê. É lindo.
Não, senão a gente também vai ficar querendo sempre o super-homem, né? Igual aqueles homens de desenho então... animado. Que
eu nem gosto. Eu não
gosto. Então, a gente gosta de coisa real, né?
Gente, cá entre nós, o que importa mesmo é lá na hora, né?
É aqui, né? Tipo...
É aqui, entendeu? O que você vai fazer comigo quando tiver os olhos fechados, entendeu? Aqui, entendeu? O que vai rolar aqui, sabe?
Não, e o conjunto, aquela pessoa tem que ter aquela energia, aquele calor, né? Não tá.
Exatamente.
Aquele calor, pessoa bombada que fica se olhando 10 vezes no espelho.
Gente, eu tenho um amigo, sério. Quando você entra no elevador e tal... Ele, tipo, empurra a mulher que tiver com ele pra se olhar, assim, no espelho. Tipo, ai, tô gato, sabe?
Eu também tenho amigos, assim.
Porra, meu irmão, como é que qualquer mulher vai ficar com um cara pavão desse? Ah, já sabe. saco, né?
Já fica até com medo de tirar a roupa na frente dele se ele se olha 10 vezes.
Não, gente, esse meu amigo. Ai,
nossa, eu amei esse mundo dos gamers. Adorei.
Eu tô apaixonada pela Paola.
Ah. É.
Caguei pra mim.
Encantadora, Paola. Você é encantadora.
Eu quero te achar mais. E o povo vai querer te achar. Como é que a gente te acha?
Ah, pois me achem. Me procurem mesmo que eu tô esperando todos vocês. Então, as minhas redes sociais são todas Paola Busoni. O meu OnlyFans é Paola Busoni. O meu Twitter é Paola Busoni. Instagram, YouTube. Eu posso só pedir pra fazer... umas divulgações aqui.
Pode, tranquilo. Pode tudo.
Então, eu queria muito divulgar pra vocês que com todo esse nosso papo aqui, eu quero muito poder empoderar mais mulheres e poder ajudar mais mulheres, não só mulheres, mas homens também, pra gente poder entrar nesse lugar, realmente descobrir mais sobre a nossa sensualidade e até onde a gente pode ir. Então, com isso, eu tô lançando um curso em breve para a produção de conteúdo de OnlyFans pra você saber tudo como fazer o seu OnlyFans bombar. Oh, então, já me segue nas redes sociais.
Posso ser sua aluna?
Vem que vai ser tudo.
Olha,
segue nas redes sociais que vocês vão ficar sabendo. E além do mais, ela tem mais uma novidade maravilhosa de que eu e o meu grande amigo, que ele é um diretor e roteirista, André Costa, nós estamos num projeto que é um projeto de um filme, vai começar com uma websérie, e o nosso projeto é que se torne um longa-metragem, que é sobre uma personagem que eu vou estar como atriz, que é a Lola. A Lola, ela é uma mulher que ela está procurando descobrir mais sobre sexualidades. Então ela vai ser uma aventura e eu queria muito convidar todos vocês para virem junto da gente. A gente só está precisando mesmo de patrocínio, de buscando um financiamento. Então em breve eu vou poder estar divulgando. Oi?
Isso aí eu te ensino.
Ah, então vambora.
Esse eu sei, esse rolê eu sei.
E é isso. E agradecer a todos os meus fãs, porque eu jamais estaria onde eu tô se não fosse por vocês. Então, obrigada a toda a nossa comunidade, toda a nossa família. Eu espero estar sempre levando o melhor que eu posso para todos vocês. Muito obrigada.